10h48. Nossa conversa agora é o Dia do Trabalho. Vamos conversar com o historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, também escritor, Reginaldo Dias. Professor Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia, bom dia, CBN.
Professor, hoje é Dia do Trabalho. No Brasil, o trabalho tem uma história, uma longa história ligada ao trabalho escravo, mas também depois da abolição, né, a propagação do trabalho livre. Se a gente fosse fazer uma avaliação da história do trabalho do Brasil, do trabalhador, qual seria essa avaliação?
O Brasil é um país muito conservador na modernização das relações do trabalho, né? Ele foi o último país a abolir o trabalho compulsório, que é o trabalho escravo. Entre a primeira medida e o fim do trabalho escravo, de extinção, foram quase 7 décadas, né? Da primeira efetiva até a lei áurea foram quase 4 décadas. E esse, então isso mostra muito conservadorismo, muita lentidão em elevar a condição de vida daqueles que produzem as riquezas do país, né, os trabalhadores. E depois, durante a República, que vem no ano seguinte à abolição da escravidão, que já havia a substituição paulatina dos trabalhadores escravizados por trabalhadores imigrantes, mas a expansão dos direitos ao mundo do trabalho também foi muito lenta, né? A Primeira República, que durou quase 4 décadas, ela tinha pouca regulamentação, pouca proteção ao mundo do trabalho, e as poucas que existiam não tinham efetividade. Isso só foi regulamentado na prática na década de 1930, ou seja, 41 anos depois da proclamação da República. Isso indica bastante, assim, um conservadorismo do nosso país, né, em relação a esse universo.
Agora, tem consequências hoje esse conservadorismo? Então, nós vamos avaliar a condição do trabalhador brasileiro hoje. Tem a ver com essa demora da abolição da escravidão, essa falta de uma legislação para o trabalho?
Hoje há um debate se não existe regulamentação demais, mas eu diria que, para além dessas questões especificamente das relações capital-trabalho, existe um tema mais amplo, que é a da inclusão social, que a gente chama de inclusão social. Por exemplo, há um índice que não é coincidência de que a população negra, os afrodescendentes, eles compõem o andar de baixo, mais baixo da pirâmide social. Isso é uma herança da escravidão, né? O Brasil, ele ainda, não vamos discutir quais são as medidas mais eficazes, porque isso é tudo muito polêmico, né? Mas o Brasil lida ainda com populações que vivem abaixo da miséria, às vezes saem e depois voltam, né? Então são problemas estruturais que entram no governo, que sai do governo e permanecem no país, né? E a gente fala de uma população que nem está no mercado de trabalho. Então está degraus abaixo do mercado de trabalho, né? São os mais precarizados. Então, para além das pessoas que estão no mercado de trabalho formal, existem esses extratos, né, que são brasileiros, como nós, mas que não foi lhe dar condição mínima de dignidade cidadã.
Agora, o desenvolvimento da produção no Brasil, o desenvolvimento do próprio capital, ele parece que deixou ao longo da sua história uma grande quantidade de trabalhadores desqualificados que vivem em situação de risco nos espaços urbanos. O Brasil é um país com uma grande área produtiva rural, mas que tem uma grande concentração populacional na cidade. Como é que a gente pode entender o futuro do trabalho no Brasil diante de um ambiente social onde o trabalhador é muito desqualificado? Ele acaba tendo um rendimento baixo e ele tem um índice de qualificação, em comparação com outros trabalhadores do mundo, muito baixo.
Isso está dentro desse universo que a gente chama de falta de inclusão social, porque o Brasil ele sofre momentos de modernização concentrada que são avassaladoras, né? O processo de urbanização ele vem se acelerando desde pelo menos os anos 30, mas com mais clareza a partir dos anos 1950. Em 1970 é o primeiro recenseamento em que a maior parte da população já reside na área urbana. A população que residia na área rural, ela estava excluída também dos benefícios da cidadania, né? Porque o Getúlio Vargas, que regulamentou as leis do trabalho nos anos 1930, ele regulamentou para os trabalhadores urbanos que estavam no mercado de trabalho formal. Isso não atingiu os trabalhadores rurais, E para além dos que estavam no trabalho formal, havia os informais também, né? Somente na década de 1960 que os direitos trabalhistas atingiram o homem do campo, e na década de 1970 havia uma modernização na agricultura, que de um lado é benéfica, porque você produz maquinaria, tem uma série de tecnologias, mas por outro lado ela tem como contrapartida uma brutal exclusão social. Eu falo brutal porque as pessoas só ficam sem ir à mendeira, elas viviam precariamente na zona rural, elas são atiradas à cidade, elas vão inflacionar a pauta de demandas por escola, por saúde, moradias, tudo que a cidade oferece, e em contrapartida você não dá respostas efetivas, né, a esse tipo de demanda. Então é uma pauta muito antiga, não é um governo ou outro, não é só um governo que vai resolver, ou dois governos, tem que ser políticas continuadas, cumulativas e bem sucedidas, que significa a inclusão produtiva, como você bem salientou, né? É a preparação do trabalhador para enfrentar, inclusive, as novas demandas do mercado de trabalho, mas significa também atender aquela população que está abaixo dessa noção do mercado de trabalho, né? Somos muito precarizados, então nós temos enormes desafios, e eu tenho a dizer que eu não tenho nenhuma receita de solução para isso. Porque seria muita pretensão, né? A gente diagnostica o problema e o diagnóstico leva a que sejam buscadas soluções coletivas, né? Que passa por atividade da sociedade, passa por atividade de governo, né? Aumenta a educação profunda para atacar esses problemas que são muito antigos e que são difíceis de superar. Né?
Então significa que hoje, se a gente pensar no futuro do trabalhador brasileiro, é incerto.
Não, nós temos. Eu às vezes eu dou entrevista para você, o ouvinte pode achar estranho que eu sou muito otimista, né? Eu sou otimista porque a nossa situação já foi muito mais precária do que é hoje, né? Então, eu não sou daqueles que faz tabula rasa dos avanços experimentados no país, né? Eu fui criança pobre nos anos 1970, no Brasil. E a condição dos pobres na década de 1970 era bem pior do que é hoje no nosso país, né? Então, a gente, de alguma maneira, a gente ensaiou alguns caminhos. Às vezes, a gente não consegue andar muito, mas eu não diria que a gente tenha andado para trás completamente, não.
Professor Ginaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Uma satisfação falar com você e com seus ouvintes, Wilson. Até mais.
Até mais. Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre o Dia do Trabalho e o professor Ginaldo fez uma recapitulação da história do trabalho no Brasil. Começou com a escravidão, ele mesmo salientou uma escravidão que durou muito tempo no Brasil. O Brasil foi o último país a acabar com o trabalho escravo. E mesmo depois, sem legislação, sem uma qualificação do trabalhador, ao longo da história brasileira se criou um passivo social concentrado nas grandes cidades brasileiras. Mas ele é otimista, ele acha que a condição do trabalhador não avançou muito, não melhorou muito, mas é melhor do que, por exemplo, há 40 anos atrás.